Olá, você que nos acompanha, está no ar mais um Pecuário em Mercado, trazendo a informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável dentro de toda a cadeia pecuária. Eu sou Erickson Cunha, a partir de agora, então, você acompanha aqui nossa programação com muita novidade, muitos assuntos importantes aí para a sua tomada de decisão dentro aí do mercado do boi, além de outras pautas que vamos trazer aqui. Mas antes da gente trazer a nossa chamadinha, você já sabe, né? Você que está participando aqui com a gente ao vivo, né? Tanto no nosso site quanto no nosso YouTube, você pode deixar aí no chat o seu comentário, a sua pergunta aqui ao longo da nossa programação. A sua participação é muito importante e sempre que possível a gente traz as suas perguntas aqui para os nossos especialistas. Nessa quinta-feira, dia 20 de agosto, né? Os nossos destaques do dia. Para o mercado, a gente traz Douglas Coelho, que vai explicar aí as tendências para o mercado do boi. É um mercado que vem buscando aí uma sinalização mais clara aí para a tendência dos preços. A gente vai conversar bastante sobre isso hoje. Teremos também o nosso quadro Hora do Aras. Nesse quadro, a gente vai conversar com Antônio Frange, lá do Aras Frange, que nesse último domingo e na segunda-feira realizou um leilão aí de cavalos da raça Quarto de Milha, que foi aí um grande sucesso. Também teremos um assunto muito interessante, muito legal para você ficar atento. Então, continua com a gente e vamos rodar aqui a vinheta do mercado do dia. Como eu comentei, hoje estamos aqui com Douglas Coelho para entender um pouquinho mais os rumos aí para o preço da arroba. Um preço que nesse momento a gente vê pressionado aí, né? Mas com os pecuaristas atentos e aí esperando, né, uma recuperação para esse preço, principalmente olhando mais para frente, né, mais ali para o final do ano. Enfim, vamos entender esse cenário com Douglas Coelho. Douglas, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas, ao nosso programa Pecuária e Mercado.
Olá, boa tarde, Erickson. Boa tarde a todos os amigos dos Notícias Agrícolas que nos assistem. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
Muito bem, Douglas, vamos entender esse momento então que estamos passando no mercado. Por um lado, a gente vê, ó, uma arroba pressionada, né? Uma arroba aí perdendo algumas posições, mas por outro lado, a gente vê pecuaristas, né? Muito atentos e animados, olhando mais para frente, principalmente devido aí a uma restrição de animais, né? A gente há uma conjuntura no mercado muito interessante que precisa ser analisada. Douglas, qual que é a sua visão, né, para esse momento que estamos passando para o preço da arroba do boi?
Bom, a gente está vivendo um momento, Erickson, que é uma entrada na entre-safra, mas uma entrada diferente das outras, né? Desde dezembro, desde janeiro de 26, já era anunciado que a China sairia, que existiria as cotas, né? A China continua comprando a nossa carne, mas tem uma cota, enfim, os volumes caíram, mas isso já era amplamente anunciado. A indústria também fez o seu papel, reduziu os abates, né? E o que a gente está vivendo agora é um mercado relativamente um pouco mais equilibrado. Boa parte das referências aqui em São Paulo giram na casa de 345, mas o momento é de liquidez baixa, né? A gente olha aí, nas nossas pesquisas do mercado físico, nos principais órgãos, a movimentação está um pouco mais truncada, né? Safra com cara de entre-safra. A oferta realmente está restrita. E pontualmente saem negócios acima dessa referência de 345, né? A gente vê que as indústrias menores estão com maior dificuldade em alongar suas escalas de abate. Estas, sim, geralmente ficam na prateleira de cima para pagar preços maiores, enquanto as indústrias grande porte já têm alguma parceria com confinadores. Às vezes tem até mesmo confinamento próprio, e por isso conseguem trazer algum alento a essa questão de escalas. As escalas não estão tão apertadas quanto as escalas dos frigoríficos menores. Mas o cenário como um todo é um cenário de disponibilidade restrita. Os próprios dados dos abates CIF, em junho e julho, já vêm desenhando uma menor participação, um menor volume de fêmeas e novilhas. Isso tudo conversa muito com essa virada de ciclo que a gente está vivendo agora, uma entre-safra com cara de entre-safra agravado pela situação de fêmeas mais restritas que devem continuar aí no restante de 2026. E essa vaca casada, né, esse abate de fêmeas, ele reflete na carne do mercado doméstico, reflete no, na disponibilidade de atacado mais enxuto, que é o que a gente está vivendo. A gente passou um pós, Dia dos Pais, que geralmente dá aquele rebound, né, aquela baixa nos preços do atacado mais forte, e esse ano não aconteceu isso, né? Os preços ficaram praticamente sustentados aí na casa de 23,50, 23,80 até 24, dependendo da referência que você olha. Então, esse é o cenário, né? Em praças em que os grandes frigoríficos são mais atuantes, como São Paulo, Mato Grosso, onde tem mais confinamentos de parcerias ou até próprios, isso tem conseguido equilibrar um pouco mais a oferta. Pode ver que as referências têm ficado praticamente estáveis ou de lado nesses últimos 5 dias, 4 dias, né? Mas onde o confinamento não se faz presente, a entre-safra fala mais alto, como Mato Grosso do Sul, o próprio Tocantins, MG, os preços estão subindo com mais vigor. Então, acho que é uma entre-safra que a gente pode estar bem preparado com uma cara de entre-safra mesmo.
E Douglas, para a gente entender esse cenário, né, da questão de preços, o que eu tenho visto aqui é que o índice do boi gordo ele está rendendo mais aí do que a própria Ibovispa, né? A gente vê esse cenário acontecendo. E aí eu gostaria de entender, né, se por um lado a gente tem aí essas variações que estão acontecendo nesse momento, por outro lado a gente vê aí esse índice realmente chamando a atenção. O que que explica esse movimento?
Você fala o preço do físico em relação ao.
A relação ao próprio Ibovespa, né? O boi gordo rendendo ainda mais ao longo do primeiro trimestre, né, que a gente traz aqui, né, temos alguns índices, né, dentro dos maiores ganhos, o boi gordo está dentro desse cenário.
Perfeito. Você fala o mercado futuro em relação ao físico, né? Essa
Isso,
diferença.
isso, isso.
Perfeito. O que a gente vê agora é exatamente esse cenário que a gente comentou. Por enquanto, um mercado mais equilibrado, principalmente ao Mato Grosso e São Paulo. Então, o contrato do boi agosto bem parelho, bem fiel ao que está acontecendo agora no mercado físico, né? Então, aí 346, 48, quando estica um pouco mais vai no 50, quando bate mais vai no 46. Então, o mercado já precificando esse mercado um pouco mais equilibrado nesse momento que a gente está vivendo, no dia atual. Mas quando ele olha mais para frente, né, que aí a gente fica mais nas expectativas, setembro, outubro, novembro e dezembro, o mercado já vê uma possibilidade das indústrias já se prepararem para produzir, né, e preencher a cota da China que vai ser renovada mais para frente. Existe todo um tempo entre comprar o animal, abater o animal, essa carcaça virar carne, essa carne ir para o porto, esse porto trazer um transporte até o destino final e aí desembaraçar essa carga até o destino final e chegar nas gôndolas lá. Então, o mercado futuro já está precificando esse movimento, né? Já está vendo. Agora a gente está num cenário mais equilibrado, a China está com uma participação menos relevante nas exportações, os frigoríficos. Alguns deram férias coletivas ou até mesmo reajustaram sua capacidade, mas daqui para frente, aí, setembro, outubro, novembro, o cenário já estará diferente. Será que esse abate de fêmeas já vai estar menor, né? Será que o confinamento aí, que não foi tão incentivado, alguns meses que não foram incentivados, trará uma oferta relevante para 2026? Será que os frigoríficos já vão precisar de comprar essa matéria-prima até dar esse tempo que a gente comentou para entregar para a nova cota? Então, realmente, o mercado já está colocando uma expectativa mais construtiva, pensando na entre-safra. Enquanto agora ele está mais pé no chão, para frente ele já vê uma oportunidade desse boi China já fazer preço novamente. E além de tudo mais, além do boi China, né, a pecuária brasileira é muito grande, né? Boi China, ele é representativo, mas o Brasil realmente diversificou destinos nos últimos anos, né? O próprio Estados Unidos também tem comprado mais, está passando por um momento muito difícil de encolhimento de rebanho lá. Os próprios resultados dos grandes frigoríficos lá mostraram, né, margens mais apertadas justamente pela sua oferta restrita. Hoje, né, todo o mercado também está atento ao final daquela inspeção para a Coreia do Sul. Obviamente, para a Coreia do Sul precisa passar para o parlamento para aprovar alguma coisa, mas sem dúvida é um mercado também que paga bem, é um carimbo de qualidade e de chancela para a nossa carne bovina brasileira. Então, assim, para o lado das exportações, há um cenário construtivo e o mercado todo, não só o físico, que hoje em dia está relativamente mais morno, mas o futuro já está precificando, já está colocando os pingos nos is nesse sentido.
Muito que bem. E dito isso, né, toda essa conjuntura, outro ponto de atenção que eu tenho visto aqui, muitos especialistas que passam aqui pelo site estão comentando isso, é essa atenção para o pecuarista que não trabalha ali com a cria, acaba dependendo ali de animais para fazer a sua reposição para a recria. Você vê quais que são os pontos sensíveis, né, diante desse cenário que temos atualmente? Onde que o pecuarista, principalmente esse pecuarista que não trabalha com a cria, onde que ele precisa ter um ponto de atenção ali para manter a sua gestão dentro desse cenário tão turbulento que estamos passando?
Perfeito, a cria como um todo é praticamente o gargalo da pecuária, né? Uma atividade aí que está ficando cada vez mais rala, muito importante para a reposição. Acho que quem conseguiu fazer sua reposição com preços atrativos ou preços até moderados ultimamente conseguiu fazer uma boa lição de casa, né? Uma vez que esse abate de fêmeas já está dando sinais de enfraquecimento, de encolhimento. Agora, quem precisa sair ao mercado para fazer essa reposição de categorias mais jovens, tem que tomar bastante cuidado. Os preços estão em patamares altos, a gente não está vendo desacelerar com algum vigor, um reajuste aqui, um reajuste colar, bem pequeno, né? E possivelmente, se ele precisa comprar volume, se ele depende disso para a atividade dele nesse segundo momento, ele talvez tenha que usar também as ferramentas de gestão de risco, né? Que a gente está falando aí do mercado futuro, do mercado de opções. Se ele está indo no mercado e a conta dele não está fechando em relação aos preços que ele está tentando pagar para esse animal mais jovem, ou se ele não está encontrando esse animal para conseguir repor as quantidades de arrobas ou cabeças necessárias, sem dúvida é um momento para ele olhar. Se ele não olhou até agora, ele precisa olhar com mais afinco para as ferramentas de proteção de preço. Lembrando que as ferramentas estão aí não só para aquele pecuarista que precisa abater os seus animais, ou seja, defender o preço de abate. Pode ser usado também para ele comprar arrobas, para ele proteger uma compra de arroba futura, né? Se expor a uma possível alta no final do ano. Tudo isso são ferramentas que ele consegue defender o financeiro dele para comprar esse animal mais para frente. Então, é possível que ele tenha bastante cuidado nesse momento de cautela, e olhar para todas as alternativas possíveis.
Muito que bem. E ao longo dos últimos tempos, né, muito chamou a atenção a nossa exportação de carne. E ao longo das conversas que a gente foi tendo aqui, né, com os especialistas sobre esse momento interessante que tivemos para as exportações de carne, até que eu vou pedir a sua adição, né, o seu comentário sobre isso. Mas teve um internauta, né, que nos acompanha que também pediu uma atenção ali para a exportação de gado vivo. Ele comentou ali que também, né, essa exportação vem chamando a atenção. Há alguma alta acontecendo? Rio Grande do Sul, por exemplo, temos ali um número interessante, né, dessas exportações. Então, eu queria sua avaliação, né, para essas exportações nesse momento, para a carne e para o animal aí em pé.
Perfeito. As exportações de carne bovina, a gente até já deu uma pincelada aqui nos assuntos anteriores, já era esperado, já era sabido essa questão da cota da China, mas a gente teve um primeiro semestre muito construtivo, e geralmente também em novembro, dezembro, a gente costuma ter um pico, né, uma aceleração aí. Então a gente está bem construtivo também para esse período, outubro, novembro, o desempenho que a gente está tendo agora possivelmente deve ser melhor quando a gente olha para frente aí. A gente tem uma diversificação muito grande, Estados Unidos aumentando a participação, possivelmente outros países vindo também para a nossa carne, como Coreia do Sul, como a gente comentou agora. Então, a nossa expectativa é construtiva. Possivelmente, esse ponto da China, das cotas, é apenas um detalhe dentro de uma tendência que tem se construído de uma maneira forte e ampla desde quando a gente olha, a partir de 2019. Essa é a nossa opinião. Agora, em relação ao gado em pé, tem sido uma veia muito importante também para a nossa pecuária, né? Sem dúvida, a gente vê aí Rio Grande do Sul, Pará, começaram com pioneirismo, né, nesse segmento, a gente vê quando encosta navio, né? Quando chega realmente essa demanda, os preços mudam nessas praças exportadoras também, né? Não só nessas duas, mas nas demais também. Então, sem dúvida, é um ponto bem relevante quando a gente pensa em oferta. A gente já tem uma oferta de fêmeas restrita e também essa exportação de gado em pé ajuda a drenar essa matéria-prima. Sem dúvida, vira um competidor aí quando a gente olha para a matéria-prima para os frigoríficos. Então, é uma veia importante, ajuda a drenar, né, o fluxo de matéria-prima do nosso setor e tem se consolidado também como uma veia muito importante de receita e de embarque do nosso produto, embora seja numa vertente diferente.
Muito que bem. Douglas, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço pela oportunidade, Jackson. Foi um prazer falar com você e contem conosco nas próximas. Um abração.
Um grande abraço, até a próxima.